No Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 24, versículo 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. E perguntaram-se um ao outro: não estava queimando, não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Este é um momento em que Jesus está à mesa com os dois discípulos de Emaús. Após a morte de Jesus, muitos dos seus discípulos, se não todos, se dispersaram, com exceção dos 11 primeiros discípulos chamados apóstolos, que ficaram presos, escondidos em uma casa. Houve uma grande dispersão dos discípulos de Jesus. Roma tinha agido de maneira contundente e Jesus havia morrido crucificado, exposto como o pior dos criminosos. Toda a esperança desses homens na pessoa de Jesus desaparece num piscar de olhos. Tudo aquilo que eles ouviram, tudo que experimentaram com Jesus e todos os sonhos que alimentaram, tendo como fundamento a pessoa de Jesus, vai embora e vira pó. Eles perdem completamente a esperança, eles ficam atordoados, eles não sabem o que aconteceu, por que aconteceu, eles ficam frustrados, entram numa angústia profunda, porque muitos deles, inclusive, começam a considerar a possibilidade de que seguiram o Messias errado e que acreditaram num falso Messias. Por isso é que muitos daqueles que haviam deixado suas casas, famílias e tudo mais para seguir a Jesus estão voltando para casa, o que parece ser a experiência destes dois homens, desses dois discípulos que estão voltando para a sua cidade de origem, a cidade de Emaús. Enquanto caminham, Jesus se aproxima deles, mas agora era o Jesus ressurreto. Jesus, após a sua ressurreição, apareceu para muitas pessoas. Apareceu entre os 12 apóstolos, apareceu para as mulheres no domingo, apareceu para estes dois homens, apareceu para mais de 500 pessoas, diz a Bíblia Sagrada. Aqui Jesus Cristo, após a sua ressurreição, se aproxima de dois homens e anda com eles na estrada para Emaús. Mas diz o versículo 16 de Lucas 24 que os olhos deles estavam como que encobertos e eles não reconheceram Jesus. Provavelmente estavam encobertos por uma falsa compreensão de Jesus. Eles tinham uma ideia a respeito de Jesus que não correspondeu aos fatos. Eles esperavam Jesus como aquele que devolveria Israel ao seu reino glorioso, como, por exemplo, nos tempos do rei Davi, do rei Salomão. Eles esperavam um Jesus que declarasse guerra contra Roma e, milagrosamente, pelo poder de Deus, destruísse os exércitos romanos, assim como na história de Israel contada no Antigo Testamento, na Bíblia Hebraica, muitas vezes havia acontecido. Mas o Jesus em quem eles acreditaram morreu. Eles tinham uma compreensão de Jesus que não correspondia à pessoa de Jesus. E porque compreendiam Jesus de uma maneira inadequada, não eram capazes de ver o Jesus real. Isso acontece muito nos nossos dias. Nós fazemos idealizações das pessoas e elas ocupam um lugar na nossa imaginação, e nós construímos na nossa imaginação aquilo que gostaríamos que elas fossem e não conseguimos enxergá-las de fato como realmente são. Eles então não reconheceram Jesus, Jesus entra na conversa, percebe a sua tristeza E diz a Bíblia Sagrada, aqui nesse capítulo 24 de Lucas, do Evangelho de Lucas, que Jesus explica para eles, usando a lei e os profetas, quem era realmente o Messias que eles deveriam esperar. E à medida em que Jesus vai explicando para aqueles homens quem era o Jesus real e não o Jesus imaginário ou desejado, o Messias real e não o Messias imaginário, aqueles homens vão ganhando nova compreensão. E eles percebem isso porque percebem que enquanto Jesus lhes fala a palavra de Deus, o coração deles queima, arde. Por isso é que convidam Jesus para que entre em sua casa. Jesus ameaça seguir viagem como um peregrino e aqueles homens dizem, não, já vai entardecer, entre em nossa casa. Jesus aceita o convite, é hospedado por aqueles homens e quando está à mesa com eles, toma o pão, parte o pão e dá graças. Jesus repete após a ressurreição um ato que havia repetido incontáveis vezes enquanto conviveu com aqueles homens. E nesse ato de partir o pão e dar graças a Deus pelo pão, eles reconhecem a Jesus. E ao reconhecê-lo, uma vez que eles perdem a imagem do Jesus idealizado e imaginário e conseguem enxergar o Jesus real, Jesus desaparece. E então eu me lembro de uma história que foi contada por um missionário cristão numa das praias da América Central, conversando com um grupo de pescadores, justamente nesse texto, e eles conversavam sobre a ressurreição de Jesus e a passagem de Emaús, e um pescador, semi-analfabeto, talvez um analfabeto, disse, para onde foi Jesus quando desapareceu? Se Jesus estava à mesa com eles e no partir do pão Jesus desapareceu, para onde ele foi? E antes mesmo que o missionário tentasse dar uma resposta, um outro pescador analfabeto respondeu com a maior naturalidade do mundo, dando a resposta mais perfeita que poderia ser dada. Ele disse simplesmente, entrou neles. E acredito que é uma resposta perfeita, porque à medida que nós realmente nos identificamos com Jesus e recebemos a revelação de quem Ele de fato é, e encontramos com o poder da ressurreição, Jesus deixa de ser uma realidade que está fora de nós e se torna uma realidade dentro de nós. Por isso é que o apóstolo Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E foi por isso que o apóstolo Paulo disse que há uma grande verdade que esteve oculta durante todos os séculos, mas que foi revelada na pessoa de Jesus, é que a nossa grande esperança é Jesus em nós. Foi por isso que Jesus prometeu o seu Espírito Santo para habitar em nós. Precisamos dar esse salto de fé no Cristo ressurreto. Deixar de depender de um Cristo que está do lado de fora de nós, que veneramos e a quem pedimos favores, para que o Cristo ressurreto habite em nós e nós nos tornemos de fato cristãos. A palavra cristão quer dizer literalmente pequeno Cristo. Quando Cristo vem habitar em nós e nós nos tornamos um com Ele, Ele deixa de estar do lado de fora onde podemos vê-Lo, porque Ele é nós e nós somos Ele. E a vida dEle se manifesta em nós. A partir de então, nós não pedimos mais que Ele faça por nós. É Ele quem espera que façamos por Ele. A partir de então, nós não dependemos mais de Jesus para transformar água em vinho, para curar os cegos, para fazer com que os aleijados andem. partir de então nós assumimos a nossa responsabilidade como seres humanos reconciliados com Deus e passamos a viver a vida do Cristo, ou o Cristo passa a viver a sua vida em nós, e nós precisamos devolver a vista aos cegos. Nós precisamos colocar os aleijados em movimento, nós precisamos dar pão aos famintos. Agora Jesus está olhando para esses dois homens, dizendo: vocês ficarão aí sem esperança, amedrontados, acovardados, presos em casa, acreditando que a morte tem a última palavra no universo? E aqueles homens dizem: não, de jeito algum. Agora que fomos impactados pelo poder da ressurreição, nós vamos nos levantar, vamos voltar para Jerusalém e anunciar que no universo de Deus a vida tem a última palavra. E todos aqueles que são do Cristo e que estão em Cristo se rebelam contra a morte e todas as suas manifestações, porque nós acreditamos no poder da ressurreição. Nós não apenas esperamos a ressurreição, nós acreditamos no poder da ressurreição agindo no nosso mundo. É por isso que toda vez que a morte mostra para nós a sua cara, nós olhamos para ela com cara de ressurreição, dizendo: seus dias estão contados, e enquanto eu estiver vivo, eu vou lutar contra você, até triunfar sobre você, juntamente com o Cristo que já expôs você à derrota para toda a eternidade. A minha oração é essa: que Cristo não seja apenas uma imagem a quem eu venero e para quem peço favores, mas que Cristo seja aquele que vive em mim, para que eu viva no mundo enfrentando a morte todos os dias, onde quer que ela se manifeste, até que a vida tenha a sua palavra final sobre tudo, sobre todos, para todos sempre. Amém.